Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Boletim para a gente analisar o que está acontecendo com o dólar. Desde 2 dias aí a gente tem visto o dólar disparando aqui no Brasil. Hoje, nesse momento, dólar a R$ 4,50, com uma alta de 0,63%. Ontem já havia chegado nesse patamar, Banco Central atuou, reduziu um pouquinho, mas mesmo assim ainda acabou encerrando aí a níveis recordes. E hoje parece que a gente vai para essa mesma toada. Afinal de contas, o que significa essa alta do dólar? O que está motivando isso? E será que é um novo patamar de dólar agora? Não veremos mais dólar aí abaixo dos R$ 4? Pergunta para quem entende. Vamos direto lá para São Paulo, onde está Roberto Troster, economista, um dos economistas que mais entende de câmbio aí no Brasil. Seja bem-vindo, viu, Troster? Mais uma vez, obrigado pela participação. Afinal de contas, como analisar essa alta do dólar? Por que esse dólar está subindo tanto? E estamos diante de uma nova realidade, de um novo patamar de dólar ou não, Troster? Seja bem-vindo.
São várias perguntas em uma, né? Eu gosto disso. Boa tarde para você, para todo mundo que está te assistindo. Então, por partes, por que que o dólar disparou tanto? Bom, um problema conjuntural. Você está tendo um estresse no mundo inteiro. E aqui, por conta da epidemia, ou pandemia de coronavírus, e as pessoas se preocupam, isso causa alguns impactos em alguns setores, por exemplo, o setor eletroeletrônico. Se produz 1.000 peças, mas uma das peças é da China, você não consegue montar a televisão. Então, isso acaba tendo impactos na indústria. Agora, são impactos localizados de curto prazo. Na hora que o fluxo de comércio retoma, você compensa o atraso e segue a vida. Então, esse é um problema. Um segundo problema é o ruído político que você tem em Brasília. Isso agrava. Agora, mais da metade da alta do dólar se explica pela atuação, pela estrutura e atuação do Banco Central. A estrutura do mercado de câmbio brasileira é anacrônica, quer dizer, você tributa o mercado à vista para quem exporta, para quem produz, e você não tributa e facilita a operação no mercado futuro. Então, o mercado futuro, que é mais volátil, rapidamente sobe as cotações e o mercado à vista fica refém disso. Tem uma expressão, na minha, de um outro economista, diz que é um mercado em que o rabo abana o cachorro. A segunda coisa é que o problema é que você está tendo algumas saídas de divisas, o risco Brasil subiu nos últimos dias, então o que você tem que fazer é vender reserva. Não adianta proteger reserva perdendo dinheiro no mercado futuro. É uma estratégia neomercantilista que não dá certo e que é cara para o país em termos fiscais. Que vai acontecer se o dólar vai voltar? Se tudo voltar à normalidade, o dólar tem que ir para baixo, abaixo dos 4. Se continuar operando desse jeito, sabe, você corre riscos, e riscos desnecessários que o Brasil não precisaria estar correndo agora. Um dólar alto ajuda o exportador nesse momento, é festa. Um dólar baixo, na hora de comprar insumos, também ajuda. Agora, esse dólar volátil é coisa de louco. Entre o máximo e o mínimo desse ano foi 20%. Quer dizer, se você comprou e vendeu soja ao mesmo preço em dólares, mas se você comprou barato e vendeu caro, você ganhou 20%. Se for o contrário, você perdeu 20%. Quer dizer, ou se conserta o mercado cambial, nós vamos ficar vivendo esses estresses todo dia.
Troster, na prática, o que é preciso fazer, então? Você falou dessa questão estrutural aí do Banco Central. Dá para mudar? Ou dá pra mudar? É hora de mudar?
Já passou a hora de mudar. Dá para mudar e rapidamente. Começa a tributar o futuro, isenta o mercado à vista, começa a operar com reservas e para de operar com swap. Ele pode mudar isso hoje, se quiser. Não precisa nem esperar o fim de semana.
Só para a gente entender, quais os efeitos dessas mudanças? Quando você faz essa mudança, por exemplo, da tributação do futuro e não do à vista, o que que vai acontecer na prática?
Na prática, você vai ter menos operações no mercado futuro e, na prática, você vai ter as operações mais fluídas no mercado à vista. Você pode até complementar, permitindo que o produtor brasileiro, exportador, tenha conta em dólar aqui dentro. Só o grande pode ter isso. Então, isso ele pode fazer agora na prática. Segundo, vamos imaginar o mercado de soja. O preço da soja está subindo muito. O que o governo tem que fazer? Começar a vender soja no mercado para derrubar o preço. O que o governo faz? Atua no mercado futuro. Gasta muito com pouco efeito.
E essa facilidade de negociação no dólar à vista, você acha que pode reduzir a relação aí entre as moedas, do dólar em relação ao real?
Vai reduzir, sim. Mas pode comprar e vender. Quando estiver caindo muito, também compra. Você não tem uma política cambial. Qual que é a política cambial? Quando tem muito estresse, nós vamos atuar, estamos atentos, estamos acompanhando. Esse tipo de declaração não resolve mais.
Agora, quando você fala de vender a reserva, esse é um tema delicado, né? Que você abre aí você abre a motivação para críticas aí, principalmente críticas da esquerda, vamos dizer assim. Qual o risco disso e qual o efeito prático disso, na verdade, Troster?
Bom, se você não tiver coragem de fazer as coisas, não vai lá. Se você não tem coragem de mudar, então, sabe, você tem que mudar. Não está dando certo desse jeito. Sabe, que nem você põe num time de futebol, está o filho do presidente jogando, o time está apanhando. Tira o filho do presidente, mas você vai ter crítica, você tem que arriscar. É mais ou menos isso. Ou você muda a política cambial, faz o que o resto do mundo faz, ou nós vamos continuar assim. Para que você tem reserva se não é para usar? Sabe, e o volume exagerado, o próprio Fundo Monetário Internacional falando que tinha que estar na ordem dos 200 bi, não na casa dos 400. Então, ou você muda e você enfrenta e consegue melhorar o negócio, ou, sabe, só porque muda o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, mas continua fazendo tudo do mesmo jeito, não vai mudar nada.
Agora, sem essas mudanças, o dólar não muda de patamar, Troster?
A gente tem que ficar torcendo, como está torcendo agora. Sabe, pode mudar, o razoável é que mude, se não acontece mais nada. Mas podia mudar muito mais rapidamente.
Eu me lembro que da última vez que a gente conversou, você tinha me mostrado que o Brasil era um país onde a entrada de dólares estava vindo e com força aí, né? Enfim, para investimentos concretos e não para especulação mais. Isso acabou agora com toda essa crise que a gente está vivendo em função do coronavírus, em função aí dessas próprias dúvidas políticas, como você citou aí, ruídos políticos lá em Brasília, isso muda?
Olha, óbvio que sim, né? O Brasil tem potencial, tem tudo. Mas Fernando Pessoa, aquele grande poeta português, falava: todo terreno plano tem potencial de um grande palácio. O Brasil tem tudo. Tem gente, tem recursos naturais, tem tudo que é preciso. Nós estamos saindo do carnaval agora. Carnaval é um evento amador que é feito, que não é, ninguém consegue chegar perto no mundo inteiro. A gente devia pôr os dirigentes das escolas de samba lá em Brasília. Se eles fizeram com o Brasil o que eles fazem com a escola de samba, ninguém segura o Brasil. Mas precisa ter criatividade, todas essas coisas você precisa para administrar uma escola de samba, né?
Mas os novos investimentos estão parados?
Não, todo mundo tem medo. O dólar começa a variar, a bolsa começa a cair, todo mundo fica com o pé atrás, né? Estão parados ou não, tem uma certa defasagem. A gente vai saber daqui a 2 meses, quando saírem as estatísticas.
Mas por enquanto existe só essa tensão, né? Mas você acredita que o dólar volta?
O dólar volta. Se não fizerem mais nenhuma barbeiragem, o dólar volta. Volta para casa dos R$ 4. mas precisam parar de fazer barbeiragem, né?
E o que que você chama de barbeiragem?
Por exemplo, não vender reservas agora, por exemplo, essa animosidade com o Congresso, por exemplo, não ter um projeto de longo prazo do país.
Mas isso precisa ficar claro, Troster, é isso?
É, tem que fazer claro. Nessa questão do coronavírus, por exemplo, estão falando, olha, nós estamos atentos. Precisa mais do que ficar atento. Olha, já temos hospitais preparados, já temos médicos preparados, há um protocolo de atendimento para o SAMU, para todo mundo. Quer dizer, precisa ser mais proativo.
Mas isso é um problema de governo ou de comunicação, de falta de comunicação?
Não, comunicação fala muito bem, estamos preparados, estamos prontos, estamos focados, né? Esse tipo de coisa não resolve nada, né?
Agora, você acha que esse momento vai respingar na projeção de crescimento econômico? Ou ainda é cedo para falar disso?
Não, já está respingando um pouco. Quanto depende da velocidade que o governo agir, só. Só, se o governo começar a agir mais rapidamente, respinga pouco. Se demorar, vai respingar muito.
Mas o que você está dizendo, Troster, é que a atuação precisa ser do governo na direção de baixar o dólar em relação ao real.
Sim, sim. De estabilizar. Quer dizer, nesse caso vai ser baixar. Mas o que você precisa é ter um câmbio estável. Esse câmbio incerto assusta todo mundo. Quem vai querer plantar hoje achando que o câmbio vai cair? Vai comprar insumo a 4,50 para vender a safra a 3,80? Sabe, você tem que sinalizar. O câmbio é um só, é este.
Uhum. Mas isso não vai contra a política de câmbio flutuante do Brasil?
Câmbio flutuante é uma coisa, câmbio oscilante é outra, né?
O flutuante, ele tem aquele patamar determinado e ele flutua em torno daquilo, é isso que você quer dizer?
Isso, o câmbio oscilante que um dia está 4, duas semanas depois está 4,50.
4,50, né? É o que a gente está vendo agora, realmente. Mas é uma situação que vários países estão enfrentando, né, Troster? Será que não é uma conjuntura internacional do que um problema localizado?
Bom, mas a avaliação do câmbio aqui eu dou mais do que o dobro em todos os países.
É.
Então...
Tem alguma coisa errada, né?
A casa dos três porquinhos, né? Nós estamos naquele que fez a casa de palha, né?
E você acha que o ideal seria o quê? O dólar a 4?
Não, ideal. O dólar, assim, se você olha fatores estruturais, o dólar está 3,80, 3,90, não está nem a 4.
E o que, né? Explica para a gente, o que, que é esse olhar para fatores estruturais?
É o fluxo esperado de divisas, a balança comercial, investimentos. Qual que é a taxa de equilíbrio nesse mercado? Um dólar abaixo de 4.
3,80 seria.
Uhum. Sim.
Só que nesse momento de tensão, o dólar explodiu, mas o governo, na sua opinião, precisa atuar. Só que está atuando de forma errada. Os swaps não ajudam em nada.
Isso. Ajuda um pouco.
E o que você sugere é uma mudança estrutural aí da atuação do Banco Central, em vez de tributar...
o Tesouro que tem que fazer.
O Tesouro, tá. É. Em vez de tributar o à vista, tributa o futuro e libera o à vista.
Isso.
Atuar também injetando o dólar com a utilização da reserva.
Isso.
Que hoje está em torno de 400 bi?
369 bi.
369 bi. Muito bem. Então, com isso, a gente conseguiria, pelo menos, dar uma sinalização de estabilização da moeda, a volatilidade que é o problema.
Isso.
Muito bem.
Perfeito.
Agora, a questão da inflação, a alegação do ministro para o dólar estar em alta e sem grandes atuações do governo é que o dólar em alta até então não está afetando a inflação. Faz sentido essa análise para você?
Por enquanto não está, mas o preço da gasolina vai ficar mais caro com o dólar mais caro. Se for uma coisa transitória, volta. Se for uma coisa permanente, né? Não.
Mas você acredita que não é uma coisa permanente, né? Uma hora vai ter que voltar.
Eu acredito que não. Se não fizerem nenhuma barbeiragem, não.
Uhum. Mas nesse momento precisa da atuação diferenciada do que está sendo feito.
Uma atuação mais contundente ajudaria muito nesse momento.
Muito bem. Bom, ok. Qual que é o seu recado para o produtor que está vendo esse dólar subir aí, Troster? É, os exportadores estão comemorando.
É, por enquanto, ninguém vai plantar dólar a 4,50 sem ter certeza que ele vai ficar aí. Então, ganhando uns trocadinhos agora para não ter o que comer amanhã. Não é bom negócio.
É, né? Então, precisa cautela aí, enfim, precisa entender o que está acontecendo melhor no mercado antes de tomar decisão.
Isso, exatamente.
Tá certo. Meu caro, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, Troster.
Obrigado pelo convite, bom fim de semana para você, para todo mundo que está escutando e boa safra para todo mundo.
É isso aí. Roberto Troster, economista, conversando aqui com a gente, analisando o mercado, trazendo informações sobre o mercado do dólar principalmente e cobrando uma atuação diferenciada aí do governo em relação a essa variação cambial que a gente está tendo, essa oscilação, na verdade, aí do câmbio que a gente está tendo nesse momento. É preciso ter um câmbio menos oscilante aí para que você consiga ter de novo a possibilidade de planejar e trazer de volta aí os investimentos. Obrigado, Troster. Grande abraço. Tá aí, Roberto Troster, conversando com a gente, analisando o mercado do dólar. Ele acredita que esse momento é passageiro, afinal de contas, a gente tem aí muita influência dessa conturbada movimentação internacional em função do coronavírus. Muito bem, vamos ver a cotação do dólar, vamos ver como está nesse momento a oscilação do câmbio. Vamos lá. A gente já tem na tela. Bom, enfim, o dólar nesse momento está R$4,50, está tendo uma alta de 0,63%. Ontem ele já chegou a atingir esse patamar dos 4,50, a atuação do Banco Central fez ele retrair até ali os 4,45, enfim, mas não foi suficiente, o mercado voltou a subir e encerrar na casa dos 4,47, 4,48, e hoje voltando a subir, portanto. Vamos ver aqui no gráfico, então, como está o comportamento, olha só. Dólar vem subindo aí de forma bastante significativa ao longo aí dos últimos dias. Hoje, R$ 4,50. Nesse momento, o real, um dólar equivale a R$ 4,50 no Brasil. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.